Manual de instruções, experiências de vida, filosofias e percursos. Todas as segundas-feiras, depois das 2 da tarde. Manual de instruções, com Fernando Almeida, na RDP África.
Olá, estamos de volta para mais uma história. Hoje vamos falar com Filomena Almeida, voluntária na Fundação João 23.
O Kwanza junta-se às águas do Rio dos Bons Sinais para desaguar em Bissau. Tudo o que corre passa por esta rádio. Muitos povos, uma rádio. RDP África.
Tenho em estúdio a Filomena Almeida, que esteve muitos anos na restauração. Tinha um restaurante ali na Ericeira. São Lourenço?
Sim, São Lourenço e Ericeira.
E,
Lourenço Mafra, que o pessoal diz sempre São Lourenço e Ericeira, não é?
Olha, fale-me das características do seu restaurante. Marisco? Peixinho?
Não, peixe, também tinha marisco, mas não era essa a sua essência. Era mais peixe grelhado e petiscos. Petiscos, ameijos, gambinhas,
assim, coisas boas.
Polvo, coisas locais, basicamente.
E quando é que esse restaurante foi criado?
Em 87.
Em 87.
1987.
Mas já tinha alguma experiência de. Era muito nova nessa altura, não é?
Sim, já tinha. Tinha trabalhado em restauração, como empregada de mesa, naturalmente, na minha juventude, entre os 16 e os 20, por aí.
E depois resolveu abrir uma coisa que fosse sua.
E depois, curiosamente, quando saí da restauração, dizia, na altura, para os meus tios, que eram os donos do Viveiro Atlântico, eram e são, um restaurante muito conceituado também na nossa região, aí sim, de marisco, e eu disse-lhes que queria ir embora porque achava que devia viver a vida 8 horas para dormir, 8 para trabalhar e 8 para descansar, e que a restauração não me permitia isso. Mas pronto, depois a vida,
depois...
claro, a vida leva-nos a outros caminhos e eu que tinha intenções de ser enfermeira, estava a estudar para acabar o nono, para ir, enfim, ingressar depois na escola, depois decidi trabalhar num hospital, cheguei à conclusão que não era isso que eu queria. Não que não gostasse da parte de trabalho de enfermagem, mas sobretudo não gostei da hierarquia, era uma coisa muito hierárquica, não é? Portanto, todo aquele processo. Eu não achei muito bom, numa época também em que ainda em Portugal as relações humanas não eram as melhores nos hospitais, sobretudo menos urbanos. E aí decidi sair, entretanto conheci o meu marido, o Vasco, apaixonei-me, comecei a viver com ele. Ele era artista e eu também gostava, sempre gostei imenso de fazer coisas. Agora te chamam de bricolagem, não é? E pronto, e foi por aí. Começamos a fazer essas coisas, muito na área, estava tudo para fazer naquela região, a área da publicidade, do marketing, criar um logotipo, de criar uma imagem para cada restaurante ou para cada espaço comercial. Trabalhamos uns anos nisso, mas claramente que era sempre uma coisa muito, muito trabalhar como artista, não é? Uma vida muito artista, um bocado hippie e tal. E depois nasceu o meu filho, o André, o meu filho mais velho, eu tenho 2 filhos, o André e a Ana. E o André nasceu e
as despesas,
eram outras. E a primeira vez que o André teve que ir ao pediatra, não tinha dinheiro emprestado à minha mãe. E nesse dia pensei, não pode ser.
Eu
já tenho 24.
Eu sou mãe.
Tenho 24 anos e já sou mãe. Portanto, vamos lá fazer uma coisa qualquer que nos seja rentável para podermos ter uma vida de facto mais. E durante, não sei, uns 6 anitos, 6, 7 talvez, ainda fizemos o restaurante e a outra parte, sendo que o restaurante só trabalhávamos sexta, sábado e domingo, e depois o verão, claro, julho, agosto e setembro.
Que era onde, de
era
facto,
onde fazíamos, mais... de facto. Só que as coisas vão crescendo, o público também vai exigindo, não é? O restaurante tinha bastante fama, era restaurante-bar, depois que as pessoas começaram a exigir, é preciso pôr mais empregados, se é preciso pôr mais empregados, é preciso estar mais do tempo inteiro a trabalhar, e as responsabilidades crescem e, naturalmente, pronto, ficamos só com a área da restauração. O meu marido manteve sempre a pintar e a criar a pintura de arte e, portanto, manteve sempre o seu trabalho. Deixamos a publicidade e ficamos com a restauração.
Pronto. E anos passaram com muito trabalho, muita dedicação e depois foi o momento de deixar o restaurante.
Sim, já, portanto, em relação àquilo, eu sempre... Também quando quis ser enfermeira, a minha ambição, digamos, enquanto jovem, o meu sonho, era um sonho, não é? Era ser missionária. Portanto, a história de ser enfermeira era para poder ser missionária, não é? Era um pouco esta minha tendência de cuidar, não é? De cuidar. E Mais tarde, essa oportunidade surgiu quando o nosso grupo, que está sediado na nossa região, que é a Fundação João 23, Casa do Oeste, que está sediada em Ribamar de Lourinhã, tinha um grupo de trabalho, que eu ainda hoje o mesmo, naturalmente, que ia à Guiné e fazia coisas e tal. Eu fui sempre ajudando, mas nunca fui. Porque eu sempre soube, é como se eu tivesse uma alma africana, eu sempre soube que se no dia em que fosse à África, a minha vida ia mudar. Portanto, eu fui adiando até os miúdos serem crescidinhos. Tinha já 16, a Ana, o André 18. Foi quando eu comecei a ir, não é? Portanto, eles agora têm 30.
E foi logo para a Guiné-Bissau?
E este grupo trabalhava na Guiné-Bissau, portanto, o que é que eu conheço da África? Conheço Marrocos, que enfim é uma África que não
diferente.
Tem a ver com outra África, conheço Tunísia, Cabo Verde, mas não são Áfricas que são tão profundas, não é? Nem, tão, nem têm a ver com este trabalho que se faz agora.
Mas e, portanto, fala-me um pouco sobre essa Fundação João 23, não é? Fundação como é que, o que é que esta fundação é?
Bom, a Fundação João 23 é uma e o nome às vezes leva a uma certa confusão, porque as pessoas quando olham para a Fundação têm sempre aquela coisa de uma coisa grande, não é? Não é, a Fundação, o nome também vem de porque os fundadores que fundaram a Fundação deram o terreno e deram os bens, digamos assim, que são basicamente uma casa, são os bens que a Fundação tem. É um espaço grande, hoje que foi crescendo, começou com uma casa de madeira pequenina, foi criada essencialmente em 1973 para o meio rural e do mar, portanto, junto à costa, não é? Ribamar de Lourinhã é na praia, para associações locais que tinham muita dificuldade, e claro, naquela época não havia ninguém para ir de férias, não? Os pobres não iam de férias, naturalmente, não é? Nem tinham onde pôr os seus filhos para fazer estâncias de férias. E foi criada nesse sentido, foi criada para haver um espaço onde as associações de idosos e de crianças locais da região do Oeste pudessem ter um espaço para irem de férias. E foi feita primeiro numa casa de madeira e depois foi crescendo até hoje. É um espaço com 70 camas e continua com a mesma perspectiva. Portanto, é um espaço onde diferentes organizações podem pedir para ficar, a um valor muito simbólico. Tem um auditório para as suas atividades, tem uma cozinha enorme, tem sítio para dormir, é muito perto da praia. E é uma coisa, eu diria, sendo de uma cariz católica, naturalmente, o Padre Batalha é, para mim, um mentor de vida, enquanto presidente, enquanto pessoa, a sua forma de estar e de ser perante a comunidade e a sua forma de dar, faz com que aquela organização, com todas as pessoas que estão com ele, naturalmente, seja um espaço muito aberto, muito aberto. Eu, por exemplo, posso lhe dar um exemplo que eu acho muito giro, que eu cheguei lá um dia e o Padre Batalha diz-me, não faças barulho. Eu disse, o que é que se passa? É porque nós temos aqui um encontro budista. Portanto, é
pronto, está a prova, aberta a outras...
A prova que é uma casa, aliás, o lema, isto é uma casa feita por muitos e mas para todos.
Exato.
Portanto, e é isso que é a Fundação. Aqui em Portugal continua a ser. Hoje faz... Começou também com a alfabetização, na época, em 73, 74. E agora, como eu digo, também faz a alfabetização. Mas é uma alfabetização ligada à informática. Portanto, ensina pessoas a utilizar computador, tem uma biblioteca. Ensina, quando foi agora esta questão dos químicos para a agricultura, os agricultores vão ali fazer as suas formações. Portanto, está sempre ligada à formação, digamos assim.
E quais são os projetos que a Fundação tem e normalmente faz para a Guiné-Bissau? Em que aspectos é que vocês levam a vossa ajuda?
Então, é assim, este mesmo grupo que eu estava a falar há bocadinho, que são os, digamos, cofundadores da Fundação João 23 Casa do Oeste, muitos são da minha região, da região da Freguesia de Santo Isidoro, Achada, Sobreiro, por ali, também já foram meus catequistas, em jovem. E, portanto, são pessoas muito, muito, sempre foram bastante dinâmicas e socialmente muito ativas, não é? Eu lembro que eu tinha 11 anos por aí, fizemos uma casa para uns pobres e toda a comunidade se envolveu e fez fisicamente uma casa. Quem hoje lá está e ainda é de uma família que, pronto, carenciada, e quando é carenciada não é só porque não tem dinheiro, não é? Há outras
Exatamente.
Coisas que são carências. E portanto, estas mesmas pessoas, a determinada altura, sentiram vontade de fazer, até porque Portugal já estava numa fase mais desenvolvida, não é, em termos sociais, e em 92 eles sentiram vontade de fazer aquilo que eles chamam de férias solidárias, que foi ir fazer uma coisa fora do país, mas com a mesma perspectiva de vida, de fazer algo pelos outros. E aí procuraram os frades franciscanos que estão ali no Varatões. Eu agora não quero errar se são franciscanos, mas acho que sim. e acabaram por parar na Guiné. Não que tivesse alguma coisa, que algum deles tivesse alguma coisa a ver relação com a Guiné, nem sequer tinham feito tropa na Guiné. Portanto, às vezes há esta questão de ter feito, ter sido militar, mas não. Foi mesmo porque sentiram aqui nos Frades que poderiam lá ter um sítio que os acolhesse, não é? E um projeto à partida. E foi assim que foram para a Guiné, em 92, os primeiros. Depois começaram a ajudar um jovem professor, na época, o jovem que hoje tem 50 e é da minha idade, tem 57 anos, o Raul, que começou com uma pequena escola, com 20 contos, na época, 20 contos, para quem não se lembra, não sei, já também não sei quanto é que é.
Quantos euros é que é agora?
50 euros, depois, não sei, são 100 euros, não é?
Sim, bom,
acho por aí. Sim. É, mas começou assim, tinham sido ajudados, eles tinham recolhido aqui na nossa freguesia, e ajudaram então este jovem a pôr um telhado numa escola, e a partir daí começaram a escola, que hoje é uma das maiores escolas da Guiné-Bissau, com 4.500 alunos. É fantástico.
Fantástico.
É um trabalho que é muito meritório, né, em relação à pessoa em casa, portanto ao Raul, e a toda a ajuda que nós, e todas as pessoas que ajudam a Fundação, naturalmente, quem dá a cara é sempre só o embaixador, como eu costumo dizer, todos os outros são os que nos suportam, e de facto tem sido um trabalho fantástico. O Raul é talvez o guineense que eu conheço, talvez não, eu afirmo que é a pessoa que eu conheço que consegue transformar 5 em 25. Tudo o que se lhe dá, ele de facto consegue transformar,
multiplicar,
e em prol da sua, e é uma cooperativa escolar, naturalmente, e em prol da sua comunidade e do desenvolvimento da educação. É um homem com a quarta classe, que eu admiro francamente.
E é em Bissau, essa escola?
No bairro de Mindará.
Quando é que foi pela primeira vez e como é que foi?
Bom, então eu fui a primeira vez em 2005. Pronto, exatamente porque queria muito participar neste grupo, de uma forma mais ativa, e chegou a altura. Eu sei, ok, os meninos estão crescidos, já só alguma coisa a acontecer, porque há sempre aqueles medos, vai para a África, e as doenças e tal. Só alguma coisa a acontecer, pronto, eles já são mais ou menos autónomos, não é? Já sabem, já nos ajudam, já trabalham, já estudam, enfim, têm a sua autonomia. Está na altura de ir. E pronto, eu fui inserido numa missão em que tive o privilégio, nessa missão, também ir o Padre Batalha, também ir o Francisco, o Felipe, o Fius, enfim, foram o Ofélia também. Portanto, foi numa missão em que também foram os fundadores deste trabalho. E de facto, isso fez também, se calhar, a diferença porque
sim.
Estarmos ali, estarmos todos juntos, foi uma missão grande em que levávamos muita vontade de ajudar e de era para acabar a casa, né? Na região do Biombo, nós começámos a construir um centro social, era para acabar isso, mas eu tinha um recado de uma professora de Ribamar, Adelaide, que me tinha dito, Mena, se fores à Guiné, vai ao centro de saúde, bem, eles precisavam de ajuda e tu sempre gostaste desta área da saúde, vai lá e faz uma visita e vê se podes ajudar numa coisa. E assim foi, eu cheguei. Fui fazer, de facto, a tal visita de cortesia a esse pequeno centro materno ou infantil e deparamos com... Estava na época a decorrer um parto extremamente difícil, em que a mãe estava com pré-eclâmpsia e claramente não iria conseguir ter o filho. E era preciso evacuar, mas não havia dinheiro, não havia... Não, a ambulância estava um caco, enfim. Foi todo um drama. E porque é assim, porque Deus o quer, ou o universo, como que as pessoas querem, o grupo todo disse, ah, vais tu para Bissau com ele, com esta mãe. E eu fui. E fui para Bissau com esta mãe, tentamos que o bebê nascesse durante 3 vezes, dentro da ambulância, que se via ao chão, olhava-se para baixo e via-se o chão. Isso, de facto, mudou tudo, fez toda a diferença, porque aquela criança morreu. E em Bissau, como é hábito até hoje ainda, quando um bebê morre, dão um bebê ao pai, ou à mãe, não é? Neste caso, a mãe estava internada e deram-me a mim. Não é? E eu fiquei completamente em choque, como deve calcular, não é? E não sabendo bem o que é que havia de fazer, nem como é que havia de fazer. Sei que aquilo, tudo isso fez-me ter muita vontade de mudar alguma coisa, ou de ajudar a mudar.
Pôs tudo em perspectiva, não é?
Pôs tudo em perspectiva. E, essencialmente, não porque eu acho que nós sabemos mais, não é nada disso, ou porque acho... Às vezes as pessoas dizem-me isso, ah, mas eles não sabem, ou eles, há muita esta expressão, nós e eles, não é? E eu digo, não, há todo um, claramente que sim, há toda uma cultura e há toda uma coisa que se chama cultura, que são ainda coisas muito, muito primitivas e que não avançam e que fazem com que, às vezes, o que chamamos de cultura faz com que não se avance numa evolução que não necessariamente é para chegar a uma cultura ocidental, mas uma evolução sobretudo na área da saúde e da educação. E eu acho que nós temos uma... temos uma obrigação moral, digamos assim, porque não é porque sabemos mais, é porque sabemos diferente. E como sabemos diferente e sabemos que a diferença pode realmente salvar vidas e pode realmente mudar a vida da pessoa, independentemente da sua cultura e dos seus hábitos culturais, há coisas que de facto fazem todo o sentido. E se nós pudermos fazer, ajudando as pessoas a crescerem, para mim fez muito sentido. E também como o lema da Fundação é, sempre e sempre foi, e ainda hoje é, ajudar qualquer associação guineense e não levar ideias. Levar ideias não é o nosso lema. Nós temos que agarrar em alguém que já se constituiu numa associação, seja ela porque quer fazer agricultura, quer fazer um centro cultural, quer fazer...
Sabe das necessidades, não é?
Mas que realmente sentiu as necessidades na sua tabanca, na sua aldeia, uma tabanca,
e que às vezes até tem soluções, mas não sabe como as de expor em prática.
E não tem meios também para expor em prática, e então recorre a nós, e nós, esse é o nosso lema, esse é o lema da Fundação, é ajudar, procurar alguém, ou encontrarmos alguém, hoje já não precisamos procurar, que são eles que nos procuram, naturalmente, que esteja a gatinhar ainda e que nós ajudamos a pôr de pé e a crescer. E no dia em que cresce é como um filho, é independente, não precisa de nós. Portanto, o nosso objetivo é formar essas pessoas. Formar no sentido de adaptar à sua estrutura sociocultural, naturalmente, e fazê-la, de alguma forma, fazer uma escola. Não é a imagem e semelhança da escola que nós criaríamos, pois não, mas é uma escola, não é? E nesse sentido temos várias, além da do Raul, que eu falei há bocado, no interior também temos várias escolinhas e infantários que eram pequenas escolas debaixo de uma árvore, que hoje são escolas com um edifício.
Com paredes,
com telhado, com cadeiras, com livros. E, naturalmente, os professores não serão os melhores porque é muito longe da cidade e quem lá vai não serão os melhores. Mas, ainda assim, os pais estão felizes, as crianças também. E fazemos aquilo que é possível.
Minjer, minjer imam.
Filomena, e cada vez que vão à Guiné, o que é que levam? Eu sei que transportam coisas.
Exatamente. Nós temos um lema, e aliás o meu e-mail é redar.guiné. Não é? E redar porquê? É de recolher e dar. Não é? Nós recolhemos e damos. Essencialmente é o que fazemos. É recolher cá coisas que as pessoas dizem que já não querem e que não são boas ou que não, e entregá-las a quem precisa. Portanto, seja na área da saúde, seja na área da educação, seja na área de qualquer outra área social. Nós, por exemplo, mandamos um rádio em Ondama, o rádio Njerepacó, com uma colega vossa, que é a Sofia da Almeida, também foi feito com ajuda aqui da
RTP.
Algumas coisas da RTP, e outras foi da rádio de... Não quero errar e dizer nomes errados, mas alguma coisa perto da Serra da Estrela. Já não me lembro exatamente qual era o sítio. Mas pronto, são sempre com ajudas. Portanto, nós não temos dinheiro. A Fundação não é uma estrutura que recorra a Estados para Estados. Portanto, nós não temos nem protocolos com o Estado da Guiné, nem com protocolos com o Estado português. Portanto, isto é uma estrutura que vive essencialmente de pessoas, para pessoas. Não é?
Uhum.
E, portanto, vamos sempre adquirindo... Seja de onde for, as pessoas hoje já nos ligam muito, porque têm, ou porque vão desmontar uma casa, ou porque houve uma loja que fechou e tem lá todo o equipamento, o material para dar.
Livros também, vocês
lápis,
também recebem?
Livros, canetas, sim, tudo. Por exemplo, das revistas, aquelas brindes das revistas, está a ver, sei lá, as revistas de senhoras, sobretudo, têm sempre brindes, não é? Depois dão-nos aquelas coisas todas e há sempre... Fazemos campanhas com escolas, naturalmente, para lápis, canetas e cadernos, essencialmente. Temos uma parceria com várias escolas nesse sentido, como temos parcerias com algumas marcas que nos dão os seus... A palavra certa não é o estragado, mas são coisas que, enfim, saem do formato e que não entram dentro da linha dentro da produção, saíram dentro do conceito perfeito.
Sim.
E são-nos entregue e pronto.
E vocês reutilizam.
E nós levamos sempre essas coisas e são sempre aplicadas naturalmente em pessoas que ter que comprar isso seria de todo impossível manter uma escola, por exemplo. Não é?
Uhum.
O que acontece na Guiné com muita frequência é que os meninos, sobretudo no interior, depois não há, se bem que hoje mudou um bocadinho com os chineses, mas não há cadernos, não há lápis, não há acesso às coisas. Não é?
E qual foi a última vez que foi à Guiné?
A última vez que foi à Guiné foi há um mês atrás. E a próxima vez vai ser daqui a um mês.
Ah, então temos aqui já quase uma guineense.
Sim, o regulo de Ondama diz que eu sou uma branca de alma papel, não é? É etnia de papel. Mas eu ultimamente também vou mais e já agora aproveito para falar deste projeto, porque... durante o tempo todo que fizemos a gestão deste centro materno infantil, passamos a fazer uma gestão, naturalmente também, porque levamos muitos médicos e porque levamos muitas pessoas levadas à área da saúde em ações de voluntariado, para fazer consultas, para fazer dentes, para fazer consultas de neonatologia, etc., foram chegando até nós material médico mais vezes. Ou seja, e quando falamos de material médico, não falamos de medicamentos, falamos de material... que os ingleses chamam de dressing e que aqui chama-se material de enfermagem, né? As seringas,
sim,
as agulhas, as compressas.
O algodão, as compressas, sim, os pensos.
Exatamente, todas essas coisas que são utilizadas nos hospitais e a determinada altura fomos tendo muita coisa, até porque nós tivemos aqui em Portugal a crise da gripe A, que depois houve para aí excedentes, depois isso tudo foi-nos chegando à mão. E ao chegarmos a nós, também tivemos que ir procurar onde entregar, não é? Já não chegava o nosso pequeno hospital, que não consumia aquilo tudo, nem pouco mais ou menos, não é? Então, fui procurando outras, e aí, como a mim, porque sou tanto a responsável da área da saúde, fui procurando outros hospitais onde entregar. E acabei por encontrar uma outra organização espanhola, que é a AIDA, que trabalha no Hospital Central de Bissau, e que nós não gostávamos de entregar nada no Hospital Central, porque sabíamos que acabava vendido, naturalmente, encontramos esta organização que nos garantia que sim, que, portanto, era uma organização que tem assistentes sociais e está sempre em todas as enfermarias a ver, de facto, as necessidades dos pacientes. Foi também com o apoio de um holandês, o Hans, que é o guineense mais branco que eu conheço, porque ele, de facto, é guineense, considera-se ele próprio guineense, embora seja holandês. E faz um trabalho fantástico, é o pai do Serviço Social da Guiné. E acabamos por, ao conhecê-los, acabamos por entregar muita coisa. Depois, um dia, pediram-me ajuda para trazer uma criança para operar. porque eles têm um programa de evacuação de crianças para Portugal e para Espanha, para Suíça e para Itália, e de repente é um projeto que cresce, é um projeto de evacuação de crianças que hoje, ao fim de 2 anos, operou 56 crianças em Portugal.
Um sucesso.
É um sucesso. É um...
E quando falamos das crianças doentes que vêm para Portugal, como é que isso acontece?
Portanto, as crianças vêm ao abrigo do protocolo que tem Portugal com todos os países PALOP, não é? Naturalmente, e com a Guiné também, que têm direito a vir ser operadas a Portugal quando o país de origem não tem essa patologia ou essa especialidade. Portanto, as crianças vêm ao abrigo desse protocolo. O que acontece é que muitas crianças não vinham porque os pais não conseguem, porque não há dinheiro para a viagem, porque, enfim, porque tudo o que era suposto ser a Embaixada da Guiné a fazer acaba por não conseguir, são muitos. E então é aí que nós entramos. Nós entramos a ajudar estas crianças com a AIDA. A AIDA seleciona e faz todo o processo inicial. Nós depois vamos lá com os médicos especialistas, neste caso de cardiologia ou de oncologia. Vimos, de facto, se a criança tem ou não tem a necessidade da operação e da medicação. Vem para ser operada, já com todo o processo legal, digamos assim, dando à Fundação a responsabilidade civil, não é? De dizer, ok, nós aceitamos esta criança e para isso somos responsáveis por ela perante os hospitais para tudo o que for preciso, sendo que é tudo pago pelo Estado português em relação às operações. Tudo o resto carece ainda que alguém seja responsável. Para isso, temos uma rede de famílias de acolhimento, sem o qual este projeto não pode viver, naturalmente, que aceitam as crianças em casa. Portanto, nós damos a responsabilidade, depois as famílias aceitam uma criança em casa, num período que pode ir de 1 mês e meio a 4 meses, normal, pode estender-se para aí, além disso, mas na perspectiva geral não é assim, é de 2 a 4 meses, 1 mês e meio, 4 meses, em que a criança chega, faz a primeira consulta, faz todos os exames que tem para fazer, vai ser operada, tem mais 1 mês e meio a 2 meses de recuperação, até ir de volta e vai de volta. E depois nós vamos 3 em 3 meses com os cardiologistas do Hospital de Coimbra, com quem também fazemos esta parceria, e ao irem lá também vão outra vez ver as crianças nas suas consultas, o que reduz a estadia, reduz os custos também ao Estado português, naturalmente, e reduz essencialmente isto, a desagregação social das pessoas que vêm e chegam cá e não têm nada e não sabem onde ir.
E assim tem uma família, o conforto de uma família.
E a criança sente, os primeiros dias não são fáceis, naturalmente, mas a criança fica completamente integrada na sua família, com todo o amor e carinho, e é isso que as famílias fazem, é dar amor e carinho como se fosse
um filho. E ajudar a recuperação.
E ajudar. Mas tratam-nos como se fosse um filho, e é giro, é muito giro. Ver, claro que não é fácil quando os meninos vão embora, mas pronto, é muito gratificante também para quem teve essa oportunidade de fazer, e é esse o feedback que eu tenho de todas as famílias, e é um projeto que, de facto, vive das famílias. Muito obrigada a elas. Hoje é a menina dos meus olhos, digamos claro. Assim, no sentido em que, enquanto responsável, acaba por ser uma vivência diária, não é? Na minha vida. Não é? E é por aí que eu depois deixo o restaurante também, porque, de facto, o voluntariado começa a tomar conta da minha vida, da minha cabeça, não é? No meu dia-a-dia, ocupa a minha mente demasiado para eu me poder concentrar no trabalho.
E, portanto, agora está dedicada ao voluntariado.
Dedicada ao voluntariado.
O que é que acha que este trabalho na Fundação fez na sua maneira de estar e ver o mundo?
Olha, deu-me a Fundação Jovem de Três e nas pessoas, pelas pessoas, não, naturalmente, que são mentoras, não é? E pelo Pá de Batalha, naturalmente, e também pelos outros, mostraram-me que se nós tivermos, de facto, todos um bocadinho de vontade e conseguirmos libertar-nos da vontade só de vivermos, porque é importante hoje porque fomos jantar fora, amanhã porque vamos de férias, depois porque não sei o quê. E é isso que alimenta a nossa felicidade, no fundo, não é? Já não é só os likes do Facebook, não é? Para não falar dos likes do Facebook. O que, de facto, o que nós, seres humanos, precisamos para sentir feliz são coisas, não é? São coisas. Sejam elas quais forem. Como eu costumo dizer às pessoas, uns gostam muito de ir ao cabeleireiro, outros gostam muito de ir à manicura, à massagem, outros de comer fora e outros de outras coisas. O que este grupo me conseguiu mostrar é a dedicação ao próximo pode ser também, pode e é, um grande motivo de felicidade. E, portanto, eu às vezes até uso uma expressão que as pessoas acham muito estranha, que eu digo, para se ser voluntário é preciso ser muito egoísta. É ao contrário do que se pensa.
Então,
e porquê que eu sinto isso? Porque acima de tudo me dá muito prazer, portanto, é uma coisa que a mim me dá realmente muito prazer, não é? Portanto, e começou por aí, Depois, claro, hoje também me dá muita chatice, porque as chatices de não conseguir
os resultados, visto
a tempo, os papéis, as marcações de consultas, etc. Tudo isso nos dá chatice. Mas a felicidade, que ainda ontem levei uma menina ao aeroporto, a felicidade dela voltar para casa, curada, não é? Que chegou, não conseguia nem subir uma escada. E sai daqui felicíssima da vida, porque pode até correr e pode voltar para a escola. Essa felicidade não tem preço, não é? Não tem preço. Não tem como pagar.
E para quem quiser ajudar, Filomena, como é que poderá fazer? Se tiver livros em casa, se tiver cadernos, canetas?
Sim, pode sempre contactar-me, não é? Naturalmente. O meu e-mail é redar.guiné@gmail.com.
redar.guiné@gmail.com.
Sim.
Fica aqui então.
Sim, fica. Se quiser o meu telefone também posso dar, é o 91612. 6473.
Se quiser ajudar, pode participar então neste trabalho de voluntariado onde a minha convidada trabalha e faz parte. Obrigada, Filomena.
Muito obrigado também.
Beijarei teu corpo à noite, teu corpo de noite não sabe. Ele só me fala da sua fúria de areia, quiser aprender fogo na terra, mas é água.
Bola azul, le cura, Natalá,
Manual de Instruções. Experiências de vida, filosofias e percursos. Todas as segundas-feiras, depois das 14h. Manual de Instruções. Com Fernanda Almeida. Na RDP África.
Paredes do Mayombe.
paredes do Mayumbê. Sem quando e sem onde, sou eco nas paredes do Mayumbê.
Passaram as vozes de Aline Frazão, Stuart Sukuma e Elisá neste Ulombe. Temos ainda Dino de Santiago com Nova Lisboa.
a tua cidade a chamar por ti. Entra na zona, yeah, yeah. Não digas que tens de sair para acontecer. Eu já não vou nem tentar, yeah. Se a cidade quer, deixa andar. Eu já não vou nem tentar, yeah. Mesmo sem saber, deixa-te arrachar. Vem sim.
Instruções, experiências de vida, filosofias e percursos. Todas as segundas-feiras, depois das 14h. Manual de Instruções, com Fernanda Almeida, na RDP África.